UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boas práticas na aplicação, divulgação ou implementação da Lei Maria da Penha. Esse é o nome do prêmio concedido ao projeto de unificação das informações a respeito da violência doméstica, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, NEPEM. A premiação é promovida pela Secretaria de Política para as Mulheres, ligadas à Presidência da República. E para falar mais sobre esse trabalho, eu converso agora com a coordenadora do NEPEM e professora do Departamento de Ciências Políticas da Fafiche, na UFMG, Marlise Matos. Bom dia, professora.
Bom dia,
Bruno. É um prazer receber a senhora aqui no Conexões e parabéns pelo prêmio.
Obrigada, Bruno. Bom dia também aos ouvintes.
E que prêmio é esse, professora?
Olha, Bruno, esse ano a Lei Maria da Penha comemora 4 anos de implementação. Né? E o ano passado o governo federal, né, decidiu estabelecer essa premiação, né, para divulgar, né, para dar notícia de boas práticas, né, que estariam sendo desenvolvidas aí, ó, pelo país em relação à implementação dessa importante lei aí em defesa e garantia dos direitos das mulheres, né, de uma vida sem violência.
Ah, e como funciona o trabalho do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, o NEPEM?
Bom, é NEPEM, né? O NEPEM, existe, Bruno, há 26 anos no âmbito da UFMG, né? Eu acho que certamente é um dos núcleos mais longevos, mais... É, né, tem trabalho continuado há bastante tempo no âmbito da universidade. A gente desenvolve no tripé da pesquisa, ensino, extensão, vários projetos, né, inúmeros projetos. É, esse especificamente, que é o da Construindo e Solidificando Informações sobre Violência Doméstica e Conjugal, que foi o projeto de pesquisa premiado, foi um projeto financiado pela FAPEMIG. E como você mencionou no início da matéria, ele pretende, né, construir um protocolo unificado de coleta e tratamento das informações sobre violência no âmbito da rede de enfrentamento à violência aqui na região metropolitana, Belo Horizonte, Contagem, Betim e Sabará.
Professora, desde que surgiu o NEPEM, né, na década de 80 até hoje, quais foram as principais mudanças na condição da mulher na sociedade brasileira?
Olha, a gente pode identificar, né, um conjunto bastante grande de transformações que hoje, né, colocam as mulheres brasileiras, as mulheres de Minas, numa situação bem de garantia de direitos mais consolidada do que há 20, 30 anos atrás. Né? Eu destacaria em especial o processo educacional. Né? Nós tivemos um avanço muito grande, né, no âmbito da escolarização. Hoje nós temos um número maior de mulheres escolarizadas, com níveis de escolarização até mais altos do que os homens, para você imaginar, né, na universidade pública hoje se formam mais mulheres do que homens. E um outro ganho, uma outra conquista que eu acho que de fato realmente é digna de comemoração foi a entrada maciça das mulheres, além de nos bancos escolares, no próprio mercado de trabalho. Hoje mais quase 50% da população economicamente ativa de mulheres se situa no mercado de trabalho, são mulheres, né, que estão aí conquistando o espaço público, né, e hoje nós temos, inclusive, mais de 30% dos domicílios brasileiros sendo chefiados, liderados, né, com a renda de uma mulher.
Professora, que tipo de dados estão no projeto de unificação das informações a respeito da violência doméstica?
Olha, Bruno, nós temos uma enorme dificuldade no âmbito da pesquisa quando o tema é violência contra a mulher ou contra as mulheres, né? Por quê? Porque a violência, ela é um fenômeno que está espraiado pela sociedade brasileira, em todos os domicílios, assim, não obedece a nenhum perfil de classe, de renda, né? Infelizmente, a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil, nós temos 10 mulheres morrendo por dia vítimas de violência no país. Então, de fato, é um fenômeno que já deixou há muito tempo de ser um fenômeno de exceção, é um fenômeno realmente quase endêmico na sociedade brasileira. E o que acontece é que cada instituição coleta a informação, né, o dado, sejam instituições policiais, instituições na saúde, instituições dos serviços de enfrentamento, né, da assistência social, cada uma coleta a informação da sua forma, do seu modo, e esses bancos de dados, eles não se comunicam. Então, a pesquisa tentou construir um protocolo unificado, né, que fosse compartilhado, e nós estamos negociando esse compartilhamento ainda com o consórcio Mulheres das Gerais, que é da região metropolitana desses municípios que eu mencionei, Belo Horizonte, Minas Gerais, Minas Gerais é Belo Horizonte, Contagem, Sabará e Betim. A ideia é a gente poder contar com um banco de dados com informações mais confiáveis, né, sobre a realidade da violência doméstica e conjugal. E é importantíssimo dizer também, Bruno, que as mulheres precisam lançar a mão da Lei Maria da Penha, dos benefícios, das proteções que a lei garante, e chegar à denúncia, porque nós temos um problema seríssimo de subnotificação, né, de crimes e de violências cometidas contra as mulheres. Infelizmente, no país, né, o número de registros de ocorrência que chegam às delegacias sobre esse tipo de violência é ainda muito baixo. Tem crescido. Com a lei, a gente tem esses dados já para afirmar que aumentou o número de denúncias, mas ainda não é nem perto, nem próximo do fenômeno, né, da dimensão e da magnitude gigantesca que o fenômeno tem na nossa sociedade, infelizmente.
Professora, a Lei Maria da Penha, vamos falar sobre ela agora? Ela vale para quem? Para que tipo de mulher?
Olha, Bruno, a Lei Maria da Penha é uma conquista de todas as mulheres brasileiras, né? É uma lei implementada em 2006, né, em função de um caso que se transformou num caso histórico, que chegou, infelizmente, ele não foi atendido, o caso da lei, né, da própria Maria da Penha no Brasil. Foi necessário o Brasil ser condenado na Organização dos Estados Americanos, no Tribunal, né, de Direitos Humanos daqui da nossa região da América Latina. O Brasil precisou ser condenado, e uma das penas, né, entre aspas, né, uma das medidas que era necessária era o Brasil criar uma lei que fosse mais rigorosa na punição e no enfrentamento à violência contra as mulheres. Porque o caso Maria da Penha rodou por mais de 19 anos, no âmbito do judiciário brasileiro, sem nenhuma solução, sem nenhuma punição ao agressor. E o caso é muito emblemático, nós não vamos detalhar aqui. Então, a lei é uma lei que veio para todas as mulheres, né? Ela hoje é uma lei que estabelece e tipifica vários tipos de violência, não exclusivamente a violência física, que é aquela que a gente identifica com mais facilidade, mas a violência moral, a violência psicológica, a violência emocional também estão tipificadas na Lei Maria da Penha, né, passíveis das mulheres acionarem, né, o sistema judiciário, e é necessário que esse acionamento se concretize, né, para que, de fato, possa entrar no sistema de responsabilização e o agressor ser punido. Porque, em parte, o fenômeno ele continua a existir porque não há responsabilização, né, do agressor.
Mas, né? ô professora, por exemplo, a mulher foi agredida por alguém, por um homem que não é companheiro dela. A Lei Maria da Penha poderia ser aplicada?
Depende do vínculo produzido, né? Na verdade, eu não sou uma especialista na área jurídica, né, Bruno?
Ah, sim.
É importante ressaltar que a lei, ela prevê que exista um vínculo afetivo entre o agressor e a vítima.
Ah.
Então, é a previsão e o que está estabelecido, normatizado, né, na letra da lei, é que não precisa necessariamente ser, né, porque outros tipos de proteção, né, de violência que possam ser cometidas tanto para homens quanto para mulheres, né? Por exemplo, crime de lesão corporal é um crime previsto em lei, não importa se é homem ou se é mulher, né? Agressão física é enquadrada no Código Civil como né, lesão corporal. Agora, o problema é que esse tipo de criminalidade que está estabelecido em relações afetivas, né, e a gente historicamente tratava com aquele jargão clássico, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? O problema é que isso se transformou numa situação endêmica, gravíssima, de saúde pública e de, né, uma questão social de fôlego, de vulto. Então, de fato, a lei prevê o atendimento de mulheres, né, prevê a proteção das mulheres no caso delas estarem em situação de relacionamento ou vínculo amoroso afetivo com seus pares, né? E, inclusive, prevê o relacionamento homoafetivo também, né, de mulheres com outras mulheres. Tá?
Ah, olha, no momento a mídia tem destacado muito o caso do goleiro Bruno com Elisa Samúdio, né?
Sim, sim.
Se a Lei Maria da Penha tivesse sido aplicada na época em que ela sofreu a agressão, no ano passado, O destino de Elisa poderia ter sido diferente? A lei poderia ter sido aplicada naquela época?
Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, Bruno. Assim, o problema é que, como todas as leis, né, como nós vivemos numa cultura social e política em que a lei, há algumas que pegam, né, entre aspas, e outras que não pegam, né, Bruno? É muito difícil você transformar culturalmente uma sociedade simplesmente ou exclusivamente através do formato legal. Você tem que transformar também a cultura e a mentalidade das pessoas. Muitos juízes, muitas delegadas e delegados de polícia ainda ficam arguindo a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, né? E tem dificuldade em aplicar a lei. E também você não tem consolidado ao longo desses 4 anos todas as estruturas necessárias, judiciárias, né, judiciais, para que as medidas sejam cumpridas com a efetividade necessária. Então, por exemplo, o juizado criminal especial de crimes, né, de violência doméstica conjugal, em alguns municípios não existe ainda, né, em vários municípios, né, o número ainda é muito reduzido. Então você ainda não tem uma tramitação da estrutura judiciária perfeita, né, azeitada, funcionando. Mas eu não tenho dúvida que o caso da Elisa, e aí, né, se a gente for olhar no passado, são sucessivos casos. Tinha o outro da cabeleireira, que ainda nesse ano também foi assassinada e filmada, né, o assassinato dela, queima-roupa, pelo próprio ex-marido. Então, elas tinham medidas protetivas decretadas, né? E, infelizmente, não foi possível evitar a morte dessas mulheres, né? A questão é, eu diria que não quero desconsiderar a importância da lei, eu acho a lei uma conquista, mas ela é necessária, ela é importantíssima, é uma conquista mesmo das mulheres brasileiras, mas sozinha, né? Exclusivamente com o aparato legal, isso não é suficiente para transformar a realidade. Porque você tem seres humanos que estão operando esse aparato legislativo, né? Você tem uma cultura que mantém esse lugar de subalternização, mantém uma perspectiva de que as mulheres, de fato, são objetos, né? Devem e podem estar a serviço dos interesses dos seus maridos, ou que tratar delas como bem lhes aprover. Então, isso tudo ainda precisa mudar, Bruno.
São 10 horas e 47 minutos e eu estou conversando com a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, o NEPEM, e professora do Departamento de Ciências Políticas da FAFISH, na UFMG, Marlise Matos. Professora, eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar. Com esse caso, né, a mídia tem divulgado mais notícias sobre a violência contra a mulher, né?
Sem dúvida.
Essa violência aumentou, professora, ou só está sendo mais discutida agora?
Olha, Bruno, não existe, esse é o problema, né? E por isso a premiação, acho que ela é bem-vinda no sentido de poder nos permitir, eu como pesquisadora dessa área, eu realmente tenho dificuldade para fazer uma afirmação forte de que a violência está aumentando ou diminuindo. Por quê, Bruno? Porque os dados que nós temos hoje, eles não são confiáveis. A gente não tem dados que espelhem, de fato, a realidade, a magnitude da violência contra a mulher no Brasil. Então, eu não posso responder a você com assertividade, com tranquilidade. Sim, a violência está aumentando ou não, é só a mídia que começa a divulgar mais. O dado que nós temos é que os registros de ocorrência, né, o registro de ocorrência é quando a mulher sai da sua casa depois de agredida e vai a uma delegacia e faz um registro da violência sofrida. Esses registros aumentaram significativamente de 2006 até agora. A informação que nós temos que é confiável é esta. Agora, se a violência está aumentando ou diminuindo, entende, Bruno? Pesquisas como essa, né, que nós fizemos, onde a gente possa ter um protocolo, porque às vezes o caso se repete, a pessoa faz um registro no hospital ou no posto de saúde, ela registra também na delegacia e ela vai ao centro de referência, né, do Bem-vinda, da Prefeitura de BH, e aí esse caso pode ser contado 3 vezes. Esse é o problema da unificação e da necessidade, da urgência de unificar um sistema de informação sobre violência doméstica e conjugal. Então, eu não tenho como hoje afirmar para você em Belo Horizonte e no Brasil se a violência contra a mulher cresce ou diminui.
Então, professora, mais uma vez, parabéns pelo prêmio, pelo trabalho e muito obrigado pela entrevista.
Um abraço aos ouvintes.
Um abraço. Eu conversei agora com a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, NEPEM, e professora do Departamento de Ciências Políticas da FAFISH, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, Marlise Matos. Para saber mais sobre o projeto de unificação das informações a respeito da violência doméstica desenvolvido pelo NEPEM, acesse www.ufmg.br. www.ufmg.br. E para você entrar em contato com o núcleo, mande um e-mail para NEPEM, escreve N de nada, E, P de pato, E, M de mamãe, N, E, P, E, M, NEPEM, arroba fafiche.ufmg.br, NEPEM, arroba fafiche.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.